Graça é só querido quando nós passamos tempo com Ele. Fé é querido quando nós ouvimos a Sua palavra, ok? Quando aquilo entra na nossa própria vida. Hoje eu vou falar acerca dessa parte da verdade. Nós estamos numa era, vamos dizer, uma altura, que os sociólogos chamam essa altura ou era pós-modernismo, que basicamente diz que cada um determina para si mesmo o seu percurso. O homem é o centro, é o humanismo. É o centro do seu universo. Ele que determina a verdade. Não há absolutos, há somente relativismo. Eu sei que talvez eu vou usar palavras não muito conhecidas, não é? Mas é bom para vocês saber que o homem de português, de descendência americano, também sabe algumas palavras que vocês não sabem, não é? Em português. E também é importante que vocês estiquem um bocadinho, né? E aprendam, né? Acerca da história e acerca daquilo que está a contrariar a nossa própria fé. Por causa de absolutos, por causa de ser verdade, e nós declaramos a verdade, o ataque do inimigo é para dizer: essa não é a verdade. É para dizer que é mentira, ou que houve um engano, ou houve algum erro, ou qualquer coisa, para desvalorizar a autoridade suprema da sua palavra. Essa não é uma novidade, porque desde o princípio Satanás tentou fazer a mesma. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostasia significa um desvio, desviar pessoas da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios. E esse é o título desta mensagem hoje: Doutrinas de Demónios. Palavras que são lançadas têm o seu poder, têm um efeito. Se alguém se levanta na televisão e diz que há outros livros que foram excluídos da Bíblia que pertence à Bíblia, mas por causa de uma conspiração que houve no século IV, esses livros foram tirados. Basta somente uma pessoa fazer uma afirmação destas para levantar questões. Que é? Que era? Quais são os segredos? Quais são os outros livros? O que é que esses livros revelam? Porque houve, não é? Um afastamento destes livros, porque eles são segredos. Não é? Hoje nós estamos a ser enfrentada com várias dessas teorias. Em 1998 houve um livro escrito por dois autores chamada Sangue Santo e Grail. Como pronunciar essa palavra? Grail? Gal? Graal? Graal Santo. Ok, Santa. Graal Santa e Sangue Santa. Eu li esse livro. O livro é bastante grosso. É uma, vamos dizer, uma pesquisa na história, principalmente pesquisando a ordem dos templários, aqueles, não é, a ordem que protegia os peregrinos durante os cruzados em Jerusalém, mais tarde tornou-se uma ordem muito poderosa e depois foi excomungado pelo Papa, e que muitos foram mortos numa noite de 13 de sexta-feira, dia 13 de outubro, noite de massacre dos Templários, e alguns fugiram para a Escócia e deu a origem que nós temos hoje em dia dos maçons. Então, com essa linha que continua, não é, em termos da maçonaria e os seus segredos e os seus votos e as coisas que acontecem nos lugares ocultos dentro desta gente, certas filosofias ou certas ideias foram guardadas e continua a ser promovido. Agora, houve outro livro escrito e publicado ano passado que já vendeu 44 milhões de exemplares, está traduzido em 40 línguas diferentes, está a ser falado em todos os canais de televisão, eu tenho revistas, tenho jornais, eu tenho artigos escritos e livros escritos, explicando, seja contra, seja a favor, e outros filmes, agora um filme que foi lançado essa semana passada e outros que vão ser lançados, é o Código de Da Vinci. Eu senti a importância de abordar esse assunto hoje. A razão é que, como a Bíblia diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Mateus 24:24. Agora, desculpe, eu vou ler rapidamente essas referências, porque o engano, o espírito do engano, já está aqui na Terra já há muito tempo. Não é novidade, não é nada perigoso para os nossos dias hoje. É algo que já tem, né, acompanhado toda a verdade desde o início. Em versículo 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Que significa até as pessoas que são renovadas, que são nascidos de novo, que são, vamos dizer, escolhidos por Deus, que são salvos, podem ser enganados por essas doutrinas do diabo, não é? Aquele engano de Satanás, espíritos de engano. Vamos para 2 João, está quase no fim, antes do Apocalipse. Segundo livro de João, versículos 7 e 8. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessem que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Em 1 João 4 diz que o espírito anticristo já está. O que é o anticristo? Anticristo é alguém que é contra Cristo ou que tenta de substituir Cristo. Porque anti significa contra ou no lugar de. Tem esses dois sentidos. Então, ele diz que esses enganadores, que é um espírito anticristo, já tem penetrado, já tem entrado no mundo. O anticristo, aquele espírito, foi lançado quando Cristo foi revelado, porque não houve e não há um espírito anticristo aonde Cristo ainda não foi pregado. Mas onde Cristo é pregado, surge aquele espírito anticristo para desviar as pessoas da sua própria fé. Então nós temos que reconhecer, cada um de nós temos que reconhecer, que nós podemos ser enganados. Por isso nós temos que não somente ter aquela base de verdade, ser firmada sobre a rocha que é a verdade, mas ter absolutas convicções na nossa própria vida. Eu estive a falar com os jovens essa semana e eu não tinha planeado de falar daquilo que eu falei aos jovens, e até que quando eu voltei para casa eu comecei a pensar sobre aquilo que eu falei. Eu comecei a pensar e disse, poxa, foi muito, muito interessante. Não é? Até que surpreendeu-me. Porque aquilo que eu estava a falar sobre essa importância de ter absolutos num mundo de pós-modernismo, um mundo em que não há absolutos, em que as pessoas, não é? Cada um pensa como pensa, faz o que faça, não é? Faz o que sente bem, é hedonismo, o que significa é ligado a prazer, não é? Qualquer coisa que se sente, não é? Bem, então é verdade, é bom, não é? Eu faço aquilo que eu quero, quando eu quero, com quem que eu quero, aí é a minha vida, eu faço, não é? Eu domino sobre mim. Então esse pós-modernismo que cria um certo relativismo, que cada pessoa determina o que é verdade, é como dizer, não é? Nós temos uma bússola, mas não temos um polo magnético, não temos um polo norte. Então cada um tenta de orientar a sua vida sem uma orientação, sem um absoluto. A razão porque nós podemos dirigir os barcos ou andar assim pelo mato e chegar àquela ponte com uma bússola é porque há um ponto de referência, que é o polo norte magnético. E essa que determina o que é norte. Então, sabendo uma direção certa, nós podemos dirigir a nossa própria vida. Nós podemos, né, hoje em dia, né, cada um tem a sua própria estrela. Né? Quando aquela estrela do norte aponta qual é a direção norte, e todos os navios e tudo pode caminhar à noite pela aquela, né, aquela estrela, a nossa filosofia que governa hoje em dia é que cada um tem a sua estrela. Esse é o engano da astrologia, é que coloca cada pessoa com a sua própria orientação. Faz parte desse engano, dessa doutrina de demônios. Essa base, ou esse ambiente em que nós vivemos hoje, é aquele clima, é aquele ambiente em que essas doutrinas de demônios florescem. Sem orientação, sem objetividade, sem absolutas, basta somente uma pessoa dizer, essa é a verdade, essa é um facto, essa é verdadeiro. Basta somente dizer isso e cada um diz, ah, pois é. E começa a seguir aquela linha. Eu não sei se alguém, vocês lembram, alguns anos atrás, quando houve tantas novelas e coisas escritas sobre os OVNIs, não é? Não é? Aquelas extraterrestres, aquelas visitações dos navios dos outros planetas, e havia tantos filmes sobre os extraterrestres e a sua visitação e a sua chegada, e que aquelas ruínas que eles descobriram em México e outros lados são sinais de uma outra, não é? Uma visitação das pessoas de uma outra planeta. Basta somente uma pessoa apresentar essa teoria e todas as pessoas dizem, pois é, é assim mesmo. E cada coisa no céu, cada luz ou flexão ou coisa assim, parece que é OVNI, é aquilo, não é? Heresia, doutrinas de demônios, espírito de enganos florescem num ambiente em que não há absolutos. Deus pode dizer, vira à direita, vira à esquerda. Mas se nós não temos absolutos, se nós não temos uma direção, se nós não estamos a olhar na mesma direção de Deus, a sua esquerda é a minha direita. Depende da direção que eu estou apontada. Se alguém diz, vai para a direita, não é? Eu estou a olhar para o Oscar e vai para a direita e ele vai para a esquerda. Porque a minha direita é a esquerda dele. E essa cria aquela confusão. Não é? Por isso, quando nós temos uma orientação baseado em absolutos revelados por Deus, nós podemos ser dirigidos por Deus. Senão, cada voz que nós ouvimos, nós interpretamos ou pensamos que é Deus. E entramos em confusão e erros e problemas diversos por causa de falta de uma certa base de doutrina sã. Porque eu vou falar sobre esse livro, que é um filme agora. Eu não estou a dizer, vocês não devem ir para ver aquele filme. Porque o filme é ficção. Se for somente ficção, eu não ia pregar sobre isso. Mas, no princípio do filme e no princípio do livro, faz certas afirmações, e entrevistas, nós vimos ontem uma entrevista com o autor deste livro, em que ele diz que os partes históricas são factos, são verdadeiras, e dentro do filme, então ele começa a estabelecer que aquilo é baseado sobre certos factos, que é completamente errado. Nós vimos um programa de Canal 2. Quantos de vocês viram aquele programa sobre o Código da Vinci de Canal 2? Que foi quinta-feira à noite? Quarta-feira à noite? Quinta-feira à noite. Quantos de vocês viram aquela? Até os próprios históricos, não é, dizem que a sua interpretação da história é completamente errada. Mas porque uma pessoa que agora tem ganho 47 milhões, ano passado ganhou 45 milhões de dólares, agora está a ser processado por plagiarismo e várias outras, não é? Mas esquece isso. O facto que a pessoa diz está baseado sobre certos factos. Logo, não é, a pessoa começa a pensar, então, quais factos? Facto, junto com ficção, é chamada facção. Okay? É uma mistura que leva a pessoa a acreditar aquilo que é falsa. É o princípio do engano. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, há um aviso sobre a conversar, não é? Entrando em conversar. Vamos ler isso rapidamente. 15, versículo 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vocês vão, porque aquilo está a ser falado em todo lado, vocês vão ter oportunidades tremendas, não é? No café, não é? No corredor, na escola, em qualquer sítio, vocês vão ter oportunidades de falar sobre esse filme, sobre esse livro, sobre esses segredos revelados, sobre o Evangelho verdadeiro, sobre, não é, o Novo Testamento que nós temos, que nós usamos, é a verdadeira, não é, Bíblia ou não. Porque essa levanta essas questões. Põe em questão de certas verdades que foram estabelecidas por Deus. Hoje eu vou discutir 6 áreas que foram atacadas neste livro. E essa, basicamente, não somente neste livro. Se for somente neste livro, pronto, aquilo, porque aquilo vem e depois aqui em 2 ou 3 anos aquilo desaparece. Não está mais no top 10, nem mais lido, não é? Aquilo tem na sua onda, aquilo vai passar. Se for assim. Mas está a revelar um outro ataque que Satanás está a levantar contra a Igreja nestes últimos tempos. O engano dos escolhidos, o engano na Igreja, uma tiragem das pessoas de uma base firme da sua fé para ser levado ao engano. Por isso vale a pena falar sobre isso e mostrar pelo menos 6 áreas que estão a ser atacadas com misinformação. misinformação e dizer que alguma coisa é verdadeira, não é? Quando, em facto, aquilo que eles estão a apresentar é falso. Essas heresias, ou essas seis áreas, levanta, não é, a experiência ou a história ou a interpretação da história acima da objetividade, resultando em erros. Em Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoada. Então Paulo está a dizer: aquilo que vocês receberam é a verdade. Agora, mudando isso, mesmo se foi por um anjo, uma revelação divina, um segredo guardado, ou até por nós, não aceita. Porque um espírito de engano pode até enganar os eleitos, os escolhidos. Neste livro ataca seis áreas, principalmente. E com esse ataque tem a sua, vamos dizer, a sua própria agenda nesta área. O que esse filme e também muitos outros livros querem, não é, transmitir. Porque atacando uma coisa não é o trabalho completo do engano. É levar a pessoa a pensar de uma forma completamente diferente. Primeira coisa que é apresentada, primeira heresia, ou coisa que é apresentada neste livro, é sobre sexualidade. Apresenta uma imagem da igreja dizendo que a igreja condenou e até demonizou, não é, sexo em toda a sua história. Apresenta vários exemplos de várias pessoas que falaram contra sexo. E que principalmente a igreja, porque esse filme ataca mais a igreja católica do que qualquer outro. Mas basicamente diz que a Bíblia refere, a Bíblia que nós temos, refere que sexo é completamente, não é, impuro e tem que ser evitado se não for por procriação. Ok, uma salvaguarda. Houve vários patriarcas da igreja nos primeiros 4, 5 séculos. Agostinho, por exemplo, no 6º século, que ensinou contra sexo, até que mesmo no ambiente do casal casado, que eles devem, não é, usar sexo só para procriação, só para ter filhos, mais nada. Ele escreveu vários livros sobre isso e por causa da sua influência, muitas pessoas adotaram essa ideia do sexo, principalmente no sul da Europa. Mas essa não foi a doutrina da igreja, nem foi alguma coisa estabelecida pela igreja, nem na igreja católica, nem nos outros. Mas a história tem uma forma até de limpar, não é, aquilo que é considerado erro. Houve outro, Tulian também, que ensinou contra sexo e tudo. Mas neste filme diz que a Bíblia que nós temos ensinou contra sexo, que significa que o ataque não é contra alguém da história, mas contra a legitimidade da palavra de Deus. A Bíblia não é contra sexo, até que está em favor de sexo. o livro mais erótico, mais de paixão que existe é Cantares de Salomão, não é? Que fala sobre a vida conjugal de uma forma tão explícita e tão linda. No Novo Testamento, fala sobre a cama do casal, que é um lugar sagrado, e que até as pessoas não deviam afastar de relações sexuais durante muito tempo para não haver tentação. Então a Bíblia não fala acerca da obstinação, não é? Mas fala sobre a santidade das relações sexuais no casamento. Qual é a agenda que Daniel Brown tem? Porque com qualquer ataque há outra agenda. A agenda que ele tem é promover o paganismo. Dentro daquele livro há uma cena em que aquela prior de Zião, que é aquele grupo secreto do grande mestre dos templares, que mais tarde é o grande mestre de maçonaria, e com as várias práticas e cerimônios, eles fizeram uma orgia ensinando que pelo ato sexual a pessoa tem uma experiência divina. Então faz um cerimônio, uma orgia com aquelas prostitutas do templo. O que é que ele está a tentar fazer? É dizer que a igreja e a Bíblia está contra o sexo, e que há uma outra alternativa em que essas orgias, esse sexo ilícito é aquela experiência divina que o homem tem. Tentar de manipular e virar, não é, atenção das pessoas da verdade. Ele que na base dele considera que essas práticas de paganismo são lindas e sagradas. Agora, a segunda coisa que ele ataca, não é, essa área de mulheres. Não ataca as mulheres, pelo contrário, ele diz que a igreja está contra mulheres, principalmente contra Maria Madalena. O Papa Gregório I, que era chamado Gregório o Grande, no sexto século, fez uma pregação. A pregação em que ele ensinou, ele usou vários versículos, um sobre a mulher apanhada em adultério, outro que era o prostituta, que foram perdoados, que derramou aquele incenso sobre os pés de Jesus. Outra era sobre Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios. E juntou aquelas passagens para dizer que Maria Madalena era uma prostituta. E essa foi considerada, não é, doutrina durante muitos séculos. Doutrina no sentido de entendimento que Maria Madalena era uma prostituta, que a Bíblia nunca identifica quem era aquela prostituta. Não diz, nunca diz. Para dizer que era Maria Madalena é uma presunção, é algo inventado pelo aquele Papa, mas não tem base bíblica. Mas mesmo se for, nós temos na linhagem de David, na linhagem de Jesus, duas prostitutas. Então, uma pessoa que era, não é, uma prostituta, que foi convertida, que a sua vida mudou, não tem que levar aquela culpa para sempre. Mas neste livro diz que a igreja, não é, por causa desta identidade com o seu passado, culpou e diminuiu o papel da mulher em todo lugar da igreja, despreza até que foi citado neste livro um facto errado, um erro de história, que durante 300 anos, de entre 1450 até 1750, houve 5 milhões de mulheres mortas por causa de acusação de bruxaria, de outras, principalmente mulheres que pensavam para si mesmo. Foram julgados e condenados e mortos. 5 milhões. Erro. Claro que houve tribunais, houve talvez dentro de 300 anos, entre 40 mil a talvez 100 mil pessoas presas, 25% homens, acusado de várias heresias, incluindo evangélico. Até mulheres foram mortas junto com homens, acusando de bruxaria e outras coisas. Mas a doutrina contra mulheres não é a doutrina da igreja nem da Bíblia. Mas essa atacando, dizendo essas coisas como fatos, é para levar a pessoa a dizer, pois é, a igreja, na igreja não há lugar para mulheres. Na igreja, eu sou desprezo à mulher. Na igreja, eu somente maltrato e acuso as mulheres de todos os problemas. Mas essa não é a verdade. Porque Jesus libertou mais a mulher do que outra. Na sua própria cultura, a mulher, e antes, e principalmente no Império Romano e Grego, e todo aquele ambiente da história, a mulher foi considerada propriedade do homem. Jesus fez o contrário e libertou a imagem da mulher. Ele levou a mulher, não é? Falou acerca da sua importância, estava incluído com o grupo de discípulos que estava sempre acompanhando Jesus, e foi a mulher, Maria Madalena, que recebeu a primeira, não é, encontro, não é, com Jesus depois da sua ressurreição. Naquela altura, o testemunho de mulher não foi considerado válido nos tribunais. Mas foi o testemunho de Maria Madalena que serviu para provar a ressurreição. Então Jesus fez o contrário daquilo que é normal para a sua própria cultura e sociedade, e a sociedade que dominava. Agora, qual é a sua agenda? Qual é a agenda deste autor, Dan Brown? Qual é a sua agenda em apresentar essa misinformação? A sua agenda é para criar aquilo que ele chama a sacra feminina. Uma matriarca, uma sociedade em que a mulher domina, é dirigente. Agora, em toda a história, e os antropólogos, os sociólogos podem confirmar isso, nunca houve e não há agora qualquer sociedade matriarca. Não há. Não significa que a mulher tem um lugar de desprezo ou, não é, no sentido mínimo, mas aquilo que ele está a tentar a promover através daquela teoria de Maria Madalena sendo a esposa de Jesus, que teve uma filha chamada Sara por Jesus, e aquela linhagem continua até os dias de hoje, é para levantar uma ideia de uma deusa feminina, não é? Aquilo que foi destronizado em Éfeso, aquela, não é, cidade que adorava Diana, aquilo que até no nosso próprio país tem no seu trono também, foi adorado nos tempos romanos, Diana, e mais tarde foi substituído com as ideias da Maria e continua no, nos lugares de Fátima e em todo, né, através da idolatria, uma adoração numa deusa feminina. Essa está na agenda dele. A terceira área que foi atacada é a pessoa de Jesus. Aqui neste livro e os outros também, e nesses Segredos dos Templários e vários outros livros escritos, não é? Era para negar a divindade de Jesus, dizendo que ele casou e teve uma filha chamada Sara, que ele morreu, não ressuscitou dos mortos, morreu, o seu corpo foi tirado escondido pelos seus discípulos, e Maria Madalena fugiu grávida para o sul da França. E dali gerou uma dinastia dos vários reis durante mais que 300 anos, que acabou de ser guardado aquele segredo e a linhagem pelos templários, e depois mais tarde por, e o dirigente desses templários e o prior de Zião é aquele núcleo, aquele cúpulo desta organização que guardou os guardiões desse segredo até os tempos de hoje, principalmente escondido dentro da maçonaria. Agora, essa ideia prior de Zião, essa ideia foi inventada por Pierre Plantado em 1957. Mais tarde ele foi acusado de fraude, foi condenado e confessou, não é, essa mentira. Mas o livro apresenta isso como um facto da história. Não é um facto. Porque esse Flano Pierre também diz que ele faz parte dessa descendência de Jesus, que é uma coisa do seu ego, a sua própria fantasia. Esse erro, atacando a divindade de Jesus, estava a ser incubado, né, no primeiro século por um grupo chamado Gnostos. Gnosticismo, a palavra gnosticismo vem de uma palavra grega, gnoscos, que significa conhecimento. Eles acreditaram que houve um segredo, um conhecimento segredo, guardada pelo só aquele grupo, e que através do seu conhecimento eles podiam ser salvos. Esse grupo negou a divindade de Jesus, negou, né, separou as coisas num dualismo, dizendo que as coisas terrenas é uma coisa, coisas espirituais é outra coisa, em que o Jesus espiritual nunca chegou à Terra numa forma humana, e aquele físico, né, tinha uma outra aparência. Por isso João, nos seus evangelhos, foca na divindade de Jesus. Ele diz três vezes, nos primeiros quatro versículos de 1 João, nós vimos a sua figura, a sua presença. As nossas mãos tocaram em Jesus. É a palavra de Deus. Ele estava a combater uma heresia que já começou a ganhar força no finais do primeiro século. Essa vem numa religião de Pérsia chamada Zoroastronismo, que fala sobre um dualismo. Dualismo significa há uma divisão em existência entre o bem e o mal. E essas duas entidades, o bem e o mal, são iguais. Estão sempre em conflito um com o outro. Também, essa é na Pérsia, que é hoje em dia Irão, e que também tem a sua influência nos lugares orientais pelo I Ching. O I Ching, aquela bola com aquelas duas, né, é o símbolo do surf, né, e coisa assim, mas é aquele símbolo de I Ching que fala sobre esse dualismo, duas forças do bem e do mal em oposição um contra o outro, mas ambos são iguais. Esse mesmo engano vem de muitos, né, muitos longo da história, para chegar no Medio Oriente no primeiro século. Houve vários livros escritos entre 200 e 400 anos depois de Cristo, chamados livros gnósticos. Esses livros foram completamente perdidos até 1948, quando foi descoberto numa cidade, uma vila em Egito. Primeira vez, porque houve muitas coisas escritas acerca dos gnósticos, mas nunca houve uma leitura dos seus próprios ensinos. Depois, esses livros foram tirados. Esses livros, o livro Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho do Egito, o livro de Tomás, o livro de Judas Iscariote, vários desses livros falam sobre, principalmente dois dos livros, sobre o relacionamento íntimo entre Jesus e Maria Madalena. Esses livros foram escritos 200 anos depois de Cristo. Okay? E esses livros é a base deste livro Código de Da Vinci. Em 325, o imperador Constantino chamou a um concílio em Niceia, de Turquia, para definir ou determinar, ou vamos dizer, resolver o problema que estava surgindo na igreja. Agora, a igreja foi proibida por todos os imperadores, quase todos os imperadores romanos até aquele momento, perseguido por alguns e só tolerado por outros. Mas não tinha o favor. Mas a igreja de Jesus estava a crescer rapidamente, até que estava a ter uma força política, uma força social fora do normal. Mas houve um pregador, que Arian, que começou a pregar contra a divindade de Jesus. E este criou uma polêmica e um escândalo dentro da igreja. E porque o Império Romano era unido, né, espelhado entre muitas culturas, e a coisa mais coesa, que deu mais união, era a sua própria religião. Agora, a religião anterior era a religião de várias deuses, incorporada na onda dos deuses romanos e gregos, mas por causa do crescimento da igreja, o principal, vamos dizer, a influência na sociedade naquela altura, em ano 325, era a igreja cristã. A igreja cristã não era a igreja romana católica, não era organizada no sentido de hierarquia, não tinha papa, não tinha, até que a igreja, alguns de vocês não entendem, porque a igreja católica diz que suas origens vêm do Pedro e fazem uma linhagem desde o Pedro até o papa presente. Mas a igreja católica foi organizada como uma igreja estruturada em ano 517, não antes. Antes, a igreja era como a nossa igreja. Igrejas locais, com os seus pastores. Às vezes, igrejas que eram grandes tinham várias outras, e então as pessoas eram chamadas bispos, ou tinham uma certa influência sobre várias congregações. Então, Constantino chamou todos os líderes da igreja para aquela cidade em Turquia, para resolver aquele problema de divindade de Jesus. arianismo foi considerado heresia por um voto de 380 contra 2. Então era, não havia problema, né, com a divindade de Jesus, como esse filme ou esse livro quer que nós entendemos. Não houve problema. Os livros da Bíblia já foram aceitos, já foram usados, então foi canonizado naquela altura, mas nem houve discussão sobre isso. Foi somente estabelecido. Aqueles 25 livros do Novo Testamento foi determinada ou canonizada como escrituras, porque já foi aceito e já foi usado pela toda a igreja. Então não houve discussão. Agora, esse livro quer que nós entendemos que Constantino, que era pagã, que não era cristão, só converteu e foi batizado somente na véspera de sua morte, que essa não é verdadeira também, mas ele disse que foi manipulada e financiada pelo Constantino para haver união política, mais nada. Por isso, certos livros foram escolhidos e outros foram deitados fora, numa tentativa de guardar a divindade de Jesus para haver união na igreja e depois afastar os outros evangelhos. Mas esses evangelhos já foram escritos depois, não antes. Históricos, seculares, confirmem que a informação lançada neste livro acerca da história é completamente errada. Mas o engano é quando alguém diz: esse é um facto, ouve isso. E as pessoas nem questionam ou nem estabelecem, né, ou nem têm uma base bíblica. A sua agenda é tirar Jesus do seu lugar para haver um outro Jesus que era somente humano. Sendo humano, e escuta bem isso, não há verdade transcendente. Transcendente significa que está para cima da nossa própria interpretação. É algo objetivo. Quando há objetividade, há alguém que pode julgar. Se não há absolutos, não há lugar de julgar ou avaliar. Não há critério. Quando não há critério, não há pecado. Quando não há pecado, não há necessidade de um Salvador. Cada um faz o que quiser. E essa é aquela, né, engano que está para trás. Essa é outra agenda que esse filme, esse livro quer apresentar. Agora, outra coisa acerca de número 4, outra ponta a ser abordada, é sobre a ideia da igreja. O que é a igreja? E ele diz que a igreja, falando mais da igreja católica, revisou a história desde o princípio, escreveu de novo. Mas como que eu já disse, a igreja começou somente em ano 517. Aquilo que foi contada, foi guardada, passada de geração a geração, é a história que vem do princípio. Agora, houve sempre tentativas de escrever de nova história. Em 1930, o Hitler, em Alemanha, começou a escrever de novo a história sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele começou a dizer publicamente que a derrota da Alemanha não foi por causa de sua impotência militar, nem por causa de forças superiores dos aliados, era por causa de uma conspiração judaica. Ele começou em 1930 a culpar os judeus de derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E quando ele começou a dizer isso vez após vez, às vezes a maior da mentira, mais credível que é. E ele começou a culpar, e depois aquilo levou para levar uma nação inteira a tomar antissemitismo como a sua, vamos dizer, a linha de comportamento que levou, não é, a Alemanha a entrar novamente numa guerra mundial e também uma tentativa de manipulação do povo judaico, matando 6 milhões de judeus. Somente uma mentira. Uma forma de dizer com convicção, é assim. Uma tentativa hoje em dia em Alemanha para escrever de novo a história sobre os judeus, dizendo que o Holocausto foi inventado pelos judeus, que não aconteceu nada disso, foi inventado. Eu tenho lido artigos em que há pessoas escrevendo livros tentando provar que o Holocausto foi inventado, foi uma série de judeus em lugares altos tentando manipular o sentimento humano contra os outros. Não, o engano continua. E se nós não temos a nossa fé baseada na verdade absoluta, objetivo e transcendente, até nós, até os eleitos podem ser levados a pensar uma forma diferente do que a palavra. Claro que aconteceu em 380, Constantino legitimou a igreja, dando à igreja cristã um lugar de religião do Estado. Eu não sei se essa foi uma boa ideia, porque sendo agora religião do Estado, entrou na igreja muitas pessoas que criam somente posições e influência. E nós chamamos essas pessoas cristãos nominais, por nome só. Estão na igreja por nome só. São chamados cristãos de nome só, mas não têm experiência com Deus. Não conhecem Deus. Mas porque nasceu numa terra que era cristã, pensa que não, eu sou cristão, eu sou português, sou cristão. Ah, não, mas nasci em... Não é? É como os muçulmanos nascendo em Marrocos, significa, eu sou muçulmano porque eu nasci aqui. Não, não é por nascimento assim, não é por família, não é por cunhas, é por nascimento de novo, colocando a nossa fé em Jesus Cristo. Agora, outra coisa atacada, já falei sobre isso, é sobre o Novo Testamento, dizendo que é aquilo que nós temos, 27 livros do Novo Testamento, é uma conspiração iniciada por Imperador Constantino, e que houve outros evangelhos, outro cristianismo paralelo, outra opção, outros livros que depois foram escolhidos e foram perdidos, mas guardados por um grupo dos elitos, dos guardiões da verdade. A sua agenda é para tirar qualquer base da autoridade objetiva para que o espírito do engano operar facilmente. O facto é, em todas as ações de arqueologia em Israel, todos têm provado a Bíblia, nenhuma tem negado nenhuma parte da Bíblia. todas as descobertas, e houve muitos, e cada dia há mais, prova que a Bíblia é verdadeira. Verdadeira no facto da área da história, como das práticas sociais, culturais, tudo que tem a ver com a Bíblia é verdadeira. Não há base, não há prova, não há factos ao contrário. O facto que esses outros livros foram perdidos porque foram considerados completamente heréticas, erros. E por causa do grande crescimento da igreja, esses livros ficaram assim no lixo, desprezada. Mas o Espírito quer vivificar esse espírito do engano nestes dias, porque nós estamos a viver nos últimos dias, em que nos últimos dias será lançado doutrinas de demónios, espíritos enganadores. Aquilo que Deus, que é o sexto área apresentada, é uma nova ideia de Deus. Deus nunca não é considerado um ser transcendente, mas um flano qualquer, que não tem muito envolvimento, para ser experimentada através de certos conhecimentos, certos segredos, para ser experimentada através de acto sexual, para ser apresentada, mas não determina a nossa vida, não determina as nossas ações. Não tem direito de mandar, não governa, mas é mais que, não é? Dá uma certa licença àquilo que nós queremos fazer. Uma tentativa de trazer Deus à nossa humanidade para que a nossa adoração muda de adoração do Criador à criação. E essa é a base de idolatria. Quando nós começamos a adorar a criação e não o Criador. Sem critério, sem absolutos, sem a base, sem verdade. Agora, verdade sem ser absoluto não é verdade, é só opinião. Eu posso ter a minha opinião, mas quando eu digo que é verdade, aquilo tem que ser absoluto. Não é uma verdade para uma pessoa, outra verdade para outra. Não, essa é a opinião. Mas porque Deus é a verdade, Ele estabelece a verdade, Ele é aquela critéria que determina que se nós estamos a fazer bem ou não. Determina se nós vamos para a direita ou para a esquerda. Determina os nossos passos, que garante o nosso próprio sucesso, sabendo que o seu caminho é o único caminho. Sem critério não há pecado. E sem pecado não há necessidade de um Salvador. E essa é um espírito anticristo. A Bíblia fala em Colossenses 2, versículo 20, sobre rudimentos deste mundo. Rudimentos que são maneiras de pensar. Rudimentos no grego significa literalmente palavras colocadas em ordem, um acima do outro. Essas palavras colocadas em ordem, numa certa, seja doutrina, numa certa ideologia, numa certa ideia bem apresentada, forma uma fortaleza. E nesta fortaleza que existe nas mentes das pessoas, os demónios habitam. E nós podemos expulsar demónios. E graças a Deus, Muitos de nós foram libertos de demónios. Mas se nós não desmantelamos, se nós não quebramos, renunciamos aquelas palavras que servem de fortalezas na nossa mente, demónios escondem atrás daquelas fortalezas. Aquilo volta de atormentar-nos, volta de dirigir a nossa vida, volta de tentar mudar os princípios e as leis de Deus em somente opiniões, opções ou qualquer sugestões de Deus. Mas aquilo que nós temos na Bíblia não é uma sugestão, uma opção. É a verdade. Que significa que se nós não cumprimos, se nós não andamos como que Deus tem ordenado, há consequências. Não somente na vida eterna, mas nesta vida. Há consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. A tentativa de Satanás é dizer, não há pecado. Pecado depende da pessoa. Se a pessoa diz, é com ele. Por isso as pessoas sofrem, por causa de ter recebido outro Jesus, ter recebido outro Evangelho, ter recebido, e essa é em 2 Coríntios capítulo 11, ter recebido outro Espírito. Mas irmãos, para ser livre, não somente temos que expulsar aqueles demónios da mentira e do engano, mas renunciar aquelas palavras, aquelas doutrinas, aquelas ideias que foram apresentadas que servem de fortalezas, ideias, filosofias, pode dar muitos nomes àquilo, mas serve de um lugar onde Satanás reina e batalha contra nós e contra a nossa própria fé. Nós temos que expulsar demónios, mas também temos que renunciar e destruir as fortalezas. E nós temos que estabelecer convicções baseadas na palavra de Deus. Essa não é a nossa opção. Não é o nosso fuga para não sofrer, porque pecado traz sofrimento. Não é só para escapar do inferno, porque também pecado leva-nos ao inferno. Não é só para isso. É a única maneira de viver no centro da vontade de Deus. Experimentar aquilo que é boa. Há muitas pessoas que tentam de manipular as coisas. Como esse autor. Ele é somente um. E vai haver muitos outros. Ele é somente um. Por isso não é contra ele, nem no seu livro. O seu livro vai ter a sua onda, o seu tempo assim na lista, não é? Os mais lidos, e depois vai desaparecer aquilo, né? Mas mesmo assim, mesmo depois de tudo, a Bíblia vai continuar a ser o best-seller, né? Vai ser o mais lido livro de todo o mundo, vai continuar como que já tem, né, continuado nos últimos 2000 anos, né? Vai continuar, a história prova isso. Mas como pastor deste rebanho, desta igreja, eu não quero que ninguém seja desviado pelo espírito do engano. Então, não somente ficar livre, estabeleça na tua vida convicções. Estabeleça aquela polo norte, aquela referência. Estabeleça isso como autoridade para a sua vida, não como opção. Estabeleça isso como aquilo que Deus diz. Não o homem. Mas Deus está a falar. Quando nós estabelecemos isso, nós podemos ser dirigidos por Deus. Imagina a confusão se nós não acreditamos na totalidade, né, da palavra, só algumas partes, e depois tentamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos entrar em confusão, porque a nossa bússola não tem magnetismo, não está orientada pelo aquele polo norte, pela aquela referência que é Jesus. Ficamos confusos. E essa é a razão porque há muitas pessoas que desviam.
que andam bem durante um tempo e depois parece que sai da mapa, cai do mundo, está na outra onda, porque não há raízes, não há convicções. Uma convicção, aquilo que Deus estabeleceu quando Ele começou a trabalhar com o homem, Ele estabeleceu um princípio chamado aliança. A aliança era irrevocável, era algo que Ele estabeleceu e que ele guardava e era fiel, até que Ele diz, mesmo os outros sendo infiel, Ele permanece fiel. Ele é um Deus de pacto da sua palavra. Okay? Quando Ele estabelece um casamento, é uma aliança, é um pacto. Graças a Deus pelas alianças como essas, que serve de exemplo. 45 anos. Eu acho que eles querem viver ainda mais alguns anos juntos, não é? Tem sido fácil viver com ele?
Um bocadinho.
Mas tem sido bom. Porque o amor também é cego. Não é? Não lembra as coisas más. O amor. Sim, as coisas negativas. Esquece facilmente. Esse é verdadeiro amor. O nosso amor. Não é? Olha para cima das coisas más. Não concentra nas dificuldades. Lembra só as coisas positivas. Porque é baseado numa aliança. Se não for baseado na aliança e for baseado numa certa condição, eu vou dizer que se ele pisa sobre aquela linha e ele não cumpre as condições de Dioguina, Dioguina tem todo o direito de abandonar esse relacionamento. Porque é condicional e não absoluta. Mas Deus estabeleceu a aliança baseada na sua palavra absoluta. Ele fala connosco e lidera connosco de uma forma diferente. Não uma forma condicional, mas com absolutas. Nós vivemos assim. E a nossa vida torna-se, não é, uma vida organizada, ordenada, por princípios. Temos firmeza, temos direção. Temos visão, temos propósito, temos destino. Todas essas palavras têm a ver com convicções, com uma direção só. Não uma variedade de mistura numa salada russa. Né? Não. É só baseado, só há propósito, só há destino quando há uma orientação, quando há um caminho só. Por isso, se tem aquelas outras condições, coisas condicionadas, a sua fé é condicionada, se as coisas correm bem ou não, o teu casamento é condicionado, se as coisas andam bem ou não, se a tua vida está assim, numa prisma de condições e de circunstâncias, tu estás ausente de verdade. Estabelece hoje convicção. E quando estabelece a verdade na tua vida, tu vais descobrir o teu destino, o teu propósito, o objetivo para a tua vida. Essas palavras não têm sentido se não há absoluto. Oh, essa pregação é muito boa. Mas eu sei que as crianças estão a gritar, porque eu passei do meu limite. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu sinto que Alguns de vocês têm que tomar um passo, têm que fazer uma decisão, têm que responder a essa mensagem. Se vocês têm andado numa confusão de muitas vozes e muitas direções por falta de ter a visão e têm sido enganado por pessoas, por ideias, por filosofias, por seja qual for, livros, filmes, é um tempo de estabelecer uma direção. Infelizmente, há pessoas que, vendo aquele filme ou lendo aquele livro, começam a pensar, essa é mesmo a verdade. É como ver o filme Senhor dos Anéis e pensar que o Middle Earth é o real. Não é? É ficção. É ficção. É mistério, é drama, é alguma coisa. Mas não é verdadeiro. Mas há coisas súbtis que estão a tentar atacar a nossa fé. Que está a vir de muitos lados, não somente esta. É um tempo de firmar os nossos passos. É um tempo de fazer decisões de qualidade. Eu quero fazer esse apelo, Daniel, se puder. Vamos somente cantar um coro. Enquanto nós cantamos, se vocês estão a sentir que tu tens sido abanado por falta de raiz, por falta de convicção, por falta de ter uma verdade absoluta na tua vida, faz um passo dizendo, hoje eu quero afirmar isso com Deus. Se está aqui e não conhece Deus, talvez considere que és cristão nominal, de nome só, e quer conhecer Deus de uma forma verdadeira, vem aqui em frente também. Nós vamos orar para vocês. É um tempo, nós oramos antes do culto sobre isso. Hoje é um tempo de fazer uma decisão, estabelecer uma convicção, uma linha sem retorno. Uma convicção acerca da tua fé em Deus, não vacilando, não escondendo, não há mais comunhões, não há mais, não é? Aquelas agentes segredos, aquelas cristãos segredos, não há mais a brincar duas máscaras. É um tempo de assumir uma posição em Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o único Salvador. A Bíblia é a verdade. Estabelece isso na tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu sinto que há pessoas que têm que fazer essa decisão. Não sai do seu lugar, vem aqui. Com o ato de dizer, eu não vou vacilar mais. Eu não vou andar nos dois sentidos, as duas opiniões mais. Eu vou firmar os meus passos. Aleluia, Jesus.